With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Perto da Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
Duas horas e cinco minutos, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019. Edição que você pode acompanhar também com imagem, pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com Davi Roque.
Jair Bolsonaro faz apelo ao Ministério Público e pede o apontamento de possíveis erros do governo para evitar sanções futuras. Plenário do Senado volta a analisar destaques feitos ao texto base da reforma da Previdência.
Na verdade acabou sendo uma derrota do governo na votação de ontem que nós tivemos no Senado, que eles alteraram as modificações que tinham sido feitas em relação ao abono salarial, começa a valer para quem ganha até quase R$ 2.000, isso implica uma redução dos... menor dos gastos que era prevista para os próximos 10 anos. Se fala agora numa economia, neste período, da ordem de uns 800 bilhões. Houve uma desidratação muito importante. Vale lembrar que a equipe econômica contava com 1,3 trilhão. Então, era muito mais do que se vai ter agora. E ainda há possibilidade de alguma alteração. Então, pela forma como se deu a votação ontem, ficou essa preocupação de haver mais alguma mudança e não se sabe ao certo qual vai ser a capacidade de articulação para garantir a aprovação daquela PEC paralela que deve garantir a inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência.
Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de tese que poderá anular sentenças da Operação Lava Jato e deve decidir sobre o alcance da decisão.
Isso daí é aquela decisão que reconhece que o réu pode se manifestar depois do delator. O delator que seria réu também, mas como delator ele ficaria no papel meio de acusador. Então essa decisão foi tomada na semana passada pelo Supremo e se for aplicada de uma forma mais ampla pode levar à suspensão, revisão de muitos processos da Lava Jato. Então ficou uma grande preocupação com relação a isso. Vamos ver como é que o Supremo vai contornar essa situação, porque houve uma votação dividida entre os ministros, alguns sabem da consequência que isso terá sobre os vários processos, então eles falam numa tentativa de conciliar ou minimizar o impacto. Vamos aguardar.
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova convite ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para esclarecer declarações sobre Gilmar Mendes.
É, ele mesmo cometeu essa declaração, né? Cometeu sim no sentido dele ter feito aí uma declaração para lá de estranha, de que ele em algum momento teria pegado uma arma do Supremo com a intenção de matar Gilmar Mendes, sendo que no livro que ele ainda vai lançar, ele não cita o nome do ministro, foi depois nas reportagens para abordar essa questão do lançamento do livro que ele acabou citando Gilmar Mendes, isso levou a uma ação do Supremo, considerada exagerada, que não caberia no caso, porque não houve crime de fato, ele apenas declarou a intenção de cometer um crime, sem que na época houvesse qualquer percepção de que isso poderia acontecer, não foi detectado que ele estava com arma quando esteve no Supremo, e não se sabe ao certo qual o objetivo dele ao falar sobre isso. Seria garantir mais vendas do livro? Vai ser muito difícil que isso ocorra de fato, até porque o livro não tem grandes detalhamentos do tipo de situação que atraia muito os eleitores de uma forma mais popular. Por outro lado, será que a intenção dele é essa, ele ser ouvido pela justiça e acrescentar alguma coisa a mais sobre os processos que ele ajudou a encaminhar?
Brasil promulga acordo de Madrid após 30 anos e empresários são autorizados a registrar suas marcas em 102 países signatários.
É, daqui a pouquinho nós vamos detalhar mais o impacto dessa medida que levou todo esse período aí para ser aprovada, sancionada, promulgada, mas é isso, é uma facilidade maior no registro de marcas.
Organização Mundial do Comércio autoriza os Estados Unidos a imporem tarifas de importação sobre 7 bilhões e meio de dólares em produtos europeus.
É, isso é consequência de subsídios e estímulos que foram dados à Airbus, considerados irregulares pelo OMC.
Primeiro-ministro britânico Boris Johnson apresenta a proposta final sobre o Brexit e pede concessão à União Europeia para evitar saída sem acordo.
É, Boris Johnson não tinha mais outra saída na medida em que foi proibido de determinar o Brexit sem um acordo com a União Europeia. Resta ver os termos desse acordo, dessa proposta, e se a União Europeia vai aceitar, porque ela já perdeu um pouquinho da paciência depois de vários anos discutindo uma saída, sendo que há dificuldades imensas políticas do lado do Reino Unido, que propôs o Brexit.
Secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, admite participação em conversa entre os presidentes norte-americanos Donald Trump e Volodymyr Zelensky, da Ucrânia.
É, vão aparecendo mais indicações de que essas conversas ocorreram de fato, não dá mais para negar. Eles tentam alterar um pouquinho a percepção do conteúdo, a leitura que se possa fazer em relação a isso, tentando interromper também alguns depoimentos que poderiam trazer mais implicações para o presidente Trump, mas o processo vai avançando. 2:11, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, e não esqueça, nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:12, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, e hoje tomou posse o novo Procurador-Geral da República. Nós vamos a Brasília para mais informações com Antônio Maldonado. Maldonado, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu a Operação Lava Jato e ressaltou aí a coragem dos colegas ao discursar na cerimônia de posse realizada hoje de manhã aqui na sede da PGR em Brasília. Ele garantiu que está consciente da gravidade e da importância da função que assume e diz ter aceitado o convite do presidente da República na certeza de que não vai trair ou se render ao que definiu como sagrados deveres que precisará exercer pelo país. Segundo o chefe do Ministério Público, Denise, é evidente que o órgão precisa ser atuante, mas sempre ele fez questão de lembrar com responsabilidade. Ele também fez questão de dizer que não há poder do Estado que esteja imune à ação ministerial. Aras afirmou que, ao assumir o cargo, recebeu um arsenal poderoso e imbatível que, segundo ele, exigirá aí equilíbrio e competência para ser administrado. De acordo com o PGR, Denise, a prioridade da gestão dele será o enfrentamento à corrupção. Diversas autoridades acompanharam aqui a cerimônia de posse na sede da PGR. Pelo menos 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, mais de 10 ministros de Estado ali, ministro Sérgio Moro, ministro Paulo Guedes, ministra Tereza Cristina, também ministro Augusto Heleno, enfim, deputados, senadores, governadores e prefeitos também fizeram questão de vir aqui prestigiar a posse de Augusto Aras. O presidente da República também participou do evento. Bem-humorado, Jair Bolsonaro fez uma analogia ao dizer que se governar fosse um jogo de xadrez, ele seria o rei, Aras a rainha, os presidentes da Câmara e do Senado as torres e o ministro Dias Toffoli o cavalo. A plateia inteira caiu na gargalhada aqui diante dessa analogia, viu, Denise? O chefe do Executivo se disse honrado em estar na sede do Ministério Público Federal, que chamou de instituição sagrada, e pediu que os procuradores assumam eventuais erros a tempo de repará-los. E aí, após a cerimônia, como vocês podem ver aqui atrás de mim, quem acompanha pelo YouTube, houve o famoso beijamão. Por mais de 2 horas, o novo PGR recebeu aqui cumprimentos e tirou fotos ao lado de familiares, autoridades, colegas e demais convidados. Esse processo, esse beijamão, ainda acontece, está acabando aqui na PGR. Esse tipo de situação, é bom a gente esclarecer, é comum aqui em Brasília quando dá troca no comando de alguns órgãos, como tribunais superiores e autarquias. É bom a gente lembrar, né, Denise, que compete ao Procurador-Geral da República processar autoridades com foro privilegiado, como é o caso de muitos que acompanharam a cerimônia de posse aqui, ainda das primeiras fileiras aqui do auditório. Denise?
Muito obrigada, Maldonado. E já começou a sessão do Senado, que volta a discutir essa questão da Previdência. Vamos acompanhar um pouquinho.
É maior do que o orçamento da educação.
Quem está falando é o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra.
Não se destina a beneficiar os mais pobres, senhor presidente, mas sim aquelas pessoas que possuem maior renda. Interessante lembrar que o texto destacado pelo PT foi apresentado nos exatos termos durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, por meio da medida provisória 664 de 2014. Estranha que agora o próprio PT, consciente já em 2014 da necessidade de alteração da regra de cálculo da pensão por morte para a redução dos seus elevadíssimos gastos e de que esta demandaria revisão do texto constitucional, vem agora propor um destaque em sentido contrário e que não beneficia os mais pobres, que estarão protegidos pela garantia do salário mínimo para todas as pensões. Por isso, senhor presidente, pedindo a atenção, a reflexão de todos os presentes no plenário, a aprovação deste destaque é destruir a reforma da Previdência que foi construída nesta casa, no Congresso Nacional. Por isso, o governo solicita o apoio para o voto sim ao destaque.
Peço para abrir o painel, orientação, e os senadores já podem votar. Como vota o MDB? Como vota o Podemos?
Esse é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ele está chamando as lideranças para as votações. Fernando Bezerra, senador Fernando Bezerra, que é líder do governo do Senado, é aquele que sofreu aí com as investigações da Lava Jato, e o material dele, o gabinete no Senado, que foi alvo aí das investigações, levou uma represália aí do Congresso em relação a toda essa ação. E ele é líder do governo, mas ele participou também dos governos petistas, que agora ele questiona a atuação no Congresso. 2:19, nós seguimos em Brasília. Vamos conversar agora com a Luciana Verdolin. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, o governo está bastante preocupado com um sinal de alerta aí para a votação dos destaques das emendas lá no Senado Federal. É porque o que foi aprovado ontem? Foi aprovado em primeiro turno o texto base. E mesmo assim, apesar do governo estar comemorando a aprovação, teve aí uma derrota por conta da manutenção daquele abono salarial que o governo queria limitar para salários até R$ 1.300, R$ 1.400, os senadores mantiveram a proposta para quem ganha até 2 salários mínimos. O problema é que isso significa algo em torno aí de R$ 76 bilhões na redução da economia pretendida com a reforma da Previdência. Até por conta disso, o líder do governo lá no Senado, Fernando Bezerra, lembrando que é preciso evitar que se desidrate, é preciso evitar qualquer modificação profunda na reforma, porque o que o governo avalia nesse momento? Qualquer recurso que sai da reforma, que deixa de ser economizado, vai ser um recurso que vai ter que ser reposto lá na frente. Hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, tinha encontro com várias bancadas do PP, PSD e MDB. Oficialmente todas as reuniões foram canceladas exatamente por conta dessa votação que ainda está ocorrendo lá no Senado Federal. Mas os bastidores, o comentário é o seguinte: o governo está fazendo conta, está reavaliando a situação e já admite a possibilidade de ter mais alguma pedra no caminho na votação desses destaques agora no Senado. A sinalização é de que as contas, elas, para fechar o ano, as contas públicas fecharem o ano com a meta fiscal pretendida pelo governo, vai ter que evitar, vai ter que cortar alguma coisa. O governo está trabalhando naquele projeto do novo Pacto Federativo, Denise. A expectativa é de repassar os estados e municípios algo em torno de R$ 500 bilhões nos próximos 15 anos. E é exatamente nessa proposta do Pacto Federativo que a sinalização está vindo lá do Ministério da Economia, de que essas contas podem ser revistas. O valor repassado aos estados e municípios, pelo menos nesse primeiro momento, eles podem ser menores para compensar essa derrota de ontem lá no Senado Federal. O governo minimiza, diz que não, que está tudo dentro dos conformes. O presidente Jair Bolsonaro, hoje, quando ele conversou com turistas, Denise, ele disse que, na verdade, ele não queria ter que mexer em vários pontos da reforma, mas é necessário, não tem plano B, é preciso avançar nesse caminho, porque senão o país quebra.
Luciana, é uma situação bastante complicada, não é? Dá para conviver com essa perda que houve pelas mudanças que foram decididas ontem pelo Senado? O grande risco é o que você colocou, deles fazerem alterações maiores. A gente vê um alerta, inclusive, da equipe econômica chamando atenção para outras propostas que já vão ser discutidas em relação a isso. Há uma listagem aí de mudanças que podem ser propostas. E o mais importante é que isso não implica a volta do projeto para a Câmara, né? Eles conseguiram garantir isso. Então, a palavra final fica com o Senado, só que essa palavra final pode significar uma economia ainda menor das despesas, né?
É essa que é a grande preocupação. Não se sabe exatamente como é que vai ficar essa votação das emendas, dos destaques. Tem uma insatisfação grande lá no Senado Federal. Essa insatisfação foi... O governo ontem à tarde foi alertado, Denise, que precisava conversar mais, de que tinha aí acordos que o governo fez com os parlamentares que ainda não teriam sido cumpridos. Foi até feito, o porta-voz aqui da presidência, Rego Barros, foi até questionado se o governo não estava demorando demais a atender a pedidos dos senadores, do Congresso Nacional, de que seria, o que eles estavam cobrando, na verdade. O porta-voz da presidência diz que não é um assunto aqui do Palácio do Planalto, essa é uma questão do Congresso Nacional, a votação, o governo confia de que a proposta vai ser aprovada, mas as negociações estão no âmbito do Congresso Nacional. Agora, a gente sabe que há uma pressão muito grande, né? Há pressão por emendas, há pressão também por cargos e há pressão também para que o governo defina logo essa proposta do Pacto Federativo e libere mais recursos para os governadores, uma vez que as bancadas também estão preocupadas com a situação dos estados. Então, assim, são vários problemas, vários ruídos, mas a atenção redobrada agora para essa votação lá no Senado.
A equipe econômica está se mobilizando, mas essas discussões referentes a emendas, por exemplo, passa pela ala política do governo, não é? Então não pode tratar assim como uma questão paralela do Congresso, não. Isso pode ter grandes efeitos para o governo.
Agora está sendo liberado, né, Denise? Ou bem ou mal, não necessariamente na velocidade pretendida lá pelo Congresso Nacional, porque o Congresso sempre reclama, mas essa também é uma reclamação antiga. O Congresso sempre reclama, o governo sempre aproveita essas oportunidades para liberar as emendas. Há muitas críticas por conta desse momento de liberação de emendas, mas a avaliação é o seguinte: o governo vai ter que liberar essas emendas de uma hora ou outra, porque são emendas impositivas. Então, esse dinheiro vai ter que ser liberado. Então, espera-se o melhor momento para negociar essa liberação, garantindo aí alguma coisa em troca, por exemplo, votos para aprovar projetos importantes. Então, essa negociação a gente já conhece há tempos, então ela continua. Agora, os outros pedidos, os outros projetos que o governo está sendo cobrado a enviar logo para o Congresso Nacional, isso realmente está atrasado, e a área econômica sinaliza que vai colocar o pé no freio de novo, porque precisa avaliar qual que vai ser o impacto dessas medidas, dessa votação, precisa ainda, depois de terminar em primeiro turno, precisa ainda votar em segundo turno, e por isso a equipe econômica está de sobreaviso, avaliando, fazendo conta de toda a possível derrota que o governo tenha ainda hoje lá no Senado Federal.
Tá certo, Luciana, muito obrigada, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
E a gente falava da mobilização da equipe econômica, e hoje nas redes sociais, o secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, que trabalhou demais junto ao Congresso para aprovação da reforma da Previdência, ele criticou, na verdade, lamentou a votação sobre abono salarial. Vamos conferir os tweets que ele divulgou hoje, logo cedo. Ele faz os cálculos, né, do quanto que será perdido de recursos, e lembra essa questão de privilégios aí dos mais pobres. Ele lembra, em uma dessas publicações, que a Previdência, só 40% do abono salarial, que é o que foi alvo de mudança, vai para os mais pobres. Hoje recebe abono um jovem de família rica, que ganha até R$2.000, enquanto o ambulante não tem direito a nada. O Brasil perdeu no Senado 76 bilhões de reais, isso deveria ir para incentivo à empregabilidade dos mais pobres. Ele termina dizendo que está triste. E aí ele destaca, e outros destaques, como do PDT, que implica 36,9 bilhões e privilégio a mulheres mais ricas, segundo ele. Destaque do Podemos, que pode representar 81,7 bilhões e ainda fazer com que a PEC volte para a Câmara. Outro destaque do PT, que representaria uma perda de 106,8 bilhões de reais e a manutenção de uma regra insustentável. E o destaque do PROS, de 57,6 bilhões de reais. Então, é o que a gente falava das ameaças ainda para a reforma da Previdência, do resultado que se pretende obter com a aprovação dessa reforma, que é o mais importante, é que se garanta uma grande economia de gastos para o governo nos próximos anos. Se trabalhava aí com a meta de 1 trilhão e 300, isso já caiu, se pode garantir agora uns 800 bilhões, por aí a gente vê o tamanho da desidratação que já houve. Então vamos aguardar a condição política. A gente viu que a bancada do governo não conseguiu segurar a situação, e sequer o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E tem todo esse bastidor de negociação política pela liberação de emendas, liberação de recursos, outras negociações que estão sendo feitas. 2:27, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, e nos acompanhe também com imagem, YouTube e Facebook da Jovem Pan News. Até.
Step into the world of power, loyalty and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:30, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você acompanha também com imagem pelo YouTube e pelo Facebook da Jovem Pan News. E nós vamos agora a Londres com Ulisses Neto e as últimas informações aí referentes ao Brexit. Ulisses, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde para você e para todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson apresentou hoje alguns detalhes do plano dele para tentar fazer um acordo com a União Europeia nessa reta final do Brexit. Antes da gente entrar nos meandros desse detalhe, é importante ressaltar que o primeiro-ministro falou algo que todo mundo concorda. Ninguém aguenta mais falar sobre esse assunto, principalmente aqui no Reino Unido. Acho que no mundo inteiro, na Europa, sem dúvida alguma, mas aqui no Reino Unido, com certeza é um assunto que já esgotou a sociedade britânica. Por isso essa reta final tem chamado ainda mais atenção, porque as pessoas querem ver logo essa situação definida. O Partido Conservador realizou a sua convenção nessa semana na cidade de Manchester, e o fechamento dessa história toda foi feito pelo primeiro-ministro, que é também o líder, né, dos Tories, como são chamados os conservadores. Vamos ouvir um trechinho da fala dele na manhã desta quarta-feira lá em Manchester, citando o plano de separação da União Europeia.
Today in Brussels we are tabling...
Boris Johnson disse o seguinte: apresentaremos hoje em Bruxelas o que eu acredito ser uma proposta razoável e construtiva em que os dois lados estão cedendo. Não teremos barreiras de inspeção de maneira alguma, nem na fronteira da Irlanda do Norte, nem perto dela. O que as pessoas querem, tanto quem votou a favor quanto quem votou contra o Brexit, assim como o mundo todo, é resolver esta questão de maneira ordeira e sensível e mudar de assunto. Por isso vamos sair da União Europeia em 31 de outubro, aconteça o que acontecer. O plano do Boris Johnson é o seguinte: criar estações de controle que não serão prédios nem pontos de barreiras físicas muito grandes do lado da Irlanda, da República da Irlanda, que é filiada à União Europeia e assim vai continuar sendo. A Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido da Grã-Bretanha, mas que ocupa, né, um pedaço da ilha da Irlanda, a ilha vizinha aqui da Grã-Bretanha, não terá esse controle, mas terá o direito de negociar a sua relação com a União Europeia, independente do que Westminster, do que Londres, né, que é a capital do Reino Unido, definir a partir da separação. Então, na prática, significa dizer que a Irlanda do Norte ainda vai ter alguma relação, sobretudo no que diz respeito às regras de mercadorias, né, de circulação de mercadorias, ainda vai ter a Irlanda do Norte essa ligação com a União Europeia, enquanto o resto do Reino Unido vai estar completamente separado. É uma situação paliativa, ninguém sabe ao certo se vai funcionar, né, porque o primeiro-ministro disse que os controles alfandegários vão ser realizados no mínimo possível, tecnologias serão utilizadas, mas que tecnologias são essas, né, para monitorar cargas? Isso ainda nem existe exatamente, não é implementado assim de forma muito difundida, então a gente não sabe ao certo se isso vai funcionar. E como não se sabe se o plano do primeiro-ministro vai funcionar ou não, também não se sabe se a União Europeia irá aceitar essa proposta. A República da Irlanda já disse que não é a favor disso. E é muito improvável que os outros 26 países da União Europeia pressionem a Irlanda a aceitar algo que ela não quer, porque a Irlanda é parte diretamente interessada nesse assunto. E a gente não pode esquecer também que a União Europeia quer manter cada vez mais os países remanescentes, né, os outros 27 que ficam no bloco, cada vez mais unidos. Então, é muito difícil que haja uma pressão em cima de um dos integrantes. Mas o Boris Johnson acredita que pode dar certo. Ele também precisa do apoio no parlamento aqui em Londres, porque esse acordo também precisa ser aprovado não só pelos 27 países da União Europeia, como também pela Câmara dos Comuns. E o que ele vem dizendo é o seguinte, falou isso em Manchester hoje: não existe plano C. O plano A é conseguir esse acordo. Se a União Europeia não aceitar, ou se a Câmara dos Comuns não aceitar, no final das contas a gente vai para o plano B. E o plano B é sair no dia 31 de outubro sem acordo. Hard Brexit, como eles dizem por aqui. Só que existe uma legislação hoje determinando que até o dia 19 o primeiro-ministro precisa fechar um acordo com os europeus. Se não fizer, vai ter que pedir a extensão do prazo de prorrogação. Todo mundo se lembra, 31 de outubro, não por coincidência, é o dia das bruxas. Então, o que o primeiro-ministro tem que fazer agora é também encontrar uma solução legalmente viável, né, tecnicamente viável, para não ter que pedir uma extensão desse prazo de separação. Continua tudo muito aberto, Denise, continua todo mundo sem saber o que vai acontecer, mas a definição dessa história toda parece perto. E algo que o Boris Johnson falou, e é verdade: atrasar o Brexit por mais tempo vai ser custoso, não só financeiramente, mas também para a democracia britânica, porque a gente não sabe o que pode ser feito durante esse período de extensão. O prazo já foi prorrogado uma vez e não deu em nada. Então, é uma situação muito complicada que os britânicos vivem e ninguém sabe, como eu disse, o que vai acontecer nessa história de divórcio europeu.
É, exatamente, Ulisses. Vou ter alguma definição até o dia 19, como o Ulisses colocou as informações de Londres, mas é uma novela que pode se arrastar ainda mais tempo. 2:36, ainda falando de cenário internacional, curiosamente, daqui a pouquinho vocês vão entender porque o Diário Oficial da União de hoje trouxe um decreto da Presidência da República que promulga o protocolo referente ao Acordo de Madrid sobre o Registro Internacional de Marcas. O curioso é que ele foi firmado com a Espanha em 27 de junho de 1989. É, com essa adesão, os empresários brasileiros vão poder registrar suas marcas em 102 países signatários do acordo. E nós vamos falar sobre isso agora com José Augusto de Castro, que é presidente da AEB, Associação de Comércio Exterior do Brasil. Então, José Augusto, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, como é que o senhor viu essa mudança? Qual a importância que tem para os brasileiros? E é bastante estranho que o Brasil tenha demorado tanto tempo assim, não é?
A gente vê com alívio, porque, na verdade, não há nenhuma justificativa para o Brasil demorar tanto tempo em aderir ao protocolo de Madrid. É importante destacar que esse protocolo beneficia diretamente os produtos manufaturados, porque nós temos casos, muitos casos no Brasil, de empresa que teve que comprar a própria marca. Porque no sistema atual hoje de registro de marca, você tem que fazer o registro em cada um dos países individualmente. Ou seja, isso custa muito dinheiro e muito prazo. Com o protocolo de Madrid, você registra em apenas um único país e se aplica a todos os 102 países que integram, ou seja, a redução de tempo e de custo.
É mais uma estratégia para tentar reduzir a burocracia que envolve a economia brasileira, que atrapalha as empresas de uma forma geral. E é importante que se cuide disso. Agora, estamos num momento mais adverso em termos de expansão do comércio exterior. Inclusive, nós temos algumas reações negativas de mercado, até pela revisão da OMC das projeções de expansão do comércio global. Tivemos ontem a balança comercial brasileira com um resultado bastante ruim. Não é? Foi o pior em 5 anos para o mês. Como é que o senhor avalia hoje a situação, essa conjuntura global e o que pode acontecer com o comércio exterior do Brasil?
Incondicional mais, a conjuntura global hoje, mostrando uma desaceleração do mundo, vai provocar uma queda na cotação das commodities como um todo. Os produtos manufaturados, desde que o Brasil consiga reduzir o custo do Brasil, pode até abrir um espaço para a exportação de mais produtos manufaturados. Mas não abrir espaço em 2019, muito menos em 2020, mas sim a partir de 2021, considerando que sejam aprovadas as reformas tributária, previdenciária, portal único de comércio que seja efetivamente implementado, que haja o início de concessões ou privatizações de rodovias e infraestruturas de informação, o Brasil pode eventualmente tirar proveito. Mas no curto prazo, infelizmente, nós vamos acompanhar o ritmo do mundo e a tendência são as exportações como um todo terem uma queda. Nós vamos continuar tendo superávit, mas superávit tem detalhe, superávit isoladamente não gera emprego. Mas o Brasil vai ter que, infelizmente, se adaptar, porque nós estamos passivos nos últimos anos. E mais uma vez, continuamos passivos.
É, agora, o dólar mais alto, ele pode ajudar em alguma medida, mas ele não compensa outras eventuais dificuldades que se possa ter, né?
É, eu sempre informo no sentido de não considerar a taxa de câmbio agora, porque o dólar está flutuando muito rapidamente, seja por fatores internos como fatores externos. Como o exportador não consegue enxergar no futuro dele, o futuro dele é no máximo um mês, ele simplesmente não considera a taxa de câmbio. Então, isso, o dólar pouco vai ajudar nas exportações, principalmente de manufaturado, que os contratos são de médio e longo prazo, e que a gente não tem nenhuma expectativa de estabelecer qual será a taxa de câmbio que vai estar vigente daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, hoje, infelizmente, o Brasil vai ficar, nesse momento, condenado a ser um país exportador de commodities. É bom? É. Mas a gente simplesmente gera mais divisas, mas com menos empregos na casa interna que estão necessários hoje.
Agora, doutor Zé Augusto, nós tivemos uma outra novidade hoje referente à OMC, que ela autorizou os Estados Unidos a imporem tarifas de importação sobre 7 bilhões e meio de dólares em produtos europeus. Como é que o senhor viu essa decisão?
Isso é uma extensão da guerra comercial China e Estados Unidos. E, na verdade, a União Europeia, embora não esteja participando diretamente, mas indiretamente era atingida. Então, no fundo, essa decisão hoje faz com que os Estados Unidos está chamando para a guerra comercial a União Europeia. Mais uma vez, o Brasil está fora. Indiretamente, o acordo Mercosul-União Europeia pode ter uma pequena influência sobre isso. Por quê? Com o acordo União Europeia-Mercosul, basicamente, os Estados Unidos começam a ficar isolados. Se a guerra comercial aí não obtiver um ganho efetivo, simplesmente a China vai passar para o outro lado e esse outro lado pode ser o Brasil. Porque o nosso grande concorrente no mundo de commodities são os Estados Unidos. Yes, como también.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Americanos vão ficar relegados a um segundo plano, o que vai fazer com que o governo americano, eventualmente, tenha que conceder subsídios para que o produtor americano consiga vender seus produtos com o mínimo de ganho possível. Mas essa guerra comercial, infelizmente, era, a gente sabia que era como começa, mas não tem a mínima ideia como termina. Tudo indica que o término não será dos mais felizes.
Nós conversamos com José Augusto de Castro, que é presidente da EB, Associação de Comércio Exterior do Brasil. Então, José Augusto, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, sempre às
ordens. E falamos de Estados Unidos, lá continua avançando o processo de impeachment contra o presidente Trump. E nós vamos conferir as últimas informações direto de Nova York com a Mariana Janjácomo. Mariana, boa tarde.
Olá, boa tarde a todos. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, admitiu que participou sim da ligação telefônica entre o presidente Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no dia 25 de julho. Mike Pompeo está na Itália, deu uma entrevista coletiva e disse então aos jornalistas que participou da conversa como ouvinte. A gente lembra que os comitês da Câmara dos Deputados, que estão à frente do processo de impeachment, convocaram cerca de 5 funcionários do departamento de Mike Pompeo para testemunharem sobre o caso. E Pompeo se opôs a essas convocações, chegou até a publicar uma carta dizendo que são perseguições e que as datas dos testemunhos não são factíveis, porque estão muito perto e não dão tempo, portanto, para que as pessoas se preparem da maneira adequada. Outra atualização também sobre esse assunto do impeachment é que o premier australiano Scott Morrison deu mais detalhes sobre a conversa que teve ao telefone com o presidente Donald Trump. Scott Morrison disse que a conversa foi monótona e que Trump queria ajuda em investigações que têm como objetivo desacreditar a ideia de que a Rússia pode ter interferido nas eleições de 2016. Scott Morrison disse também que aceitou cooperar, aceitou o pedido de Donald Trump, aceitou então ajudar o governo norte-americano, mas não deu mais detalhes sobre como essa ajuda, essa cooperação teria funcionado. E o Donald Trump, que sempre foi um usuário muito ativo das redes sociais e tem usado bastante o Twitter nos últimos dias para se defender das acusações, publicou uma mensagem ontem à noite dizendo que toda essa história de impeachment, na verdade, é um golpe contra o povo, contra o direito de voto do povo e também contra outros direitos dos cidadãos norte-americanos. Mudando um pouquinho de assunto agora, falando sobre a corrida eleitoral para o ano que vem, o senador Bernie Sanders, que é um dos principais pré-candidatos do Partido Democrata para as eleições do ano que vem, passou mal, sentiu dores no coração ontem e precisou ser internado e passar por uma cirurgia para colocar estentes por causa de um bloqueio em uma artéria. Bernie Sanders tem 78 anos, estava fazendo campanha em Las Vegas quando passou mal e um porta-voz disse que agora ele está se recuperando bem, disse que a cirurgia foi um sucesso, mas mesmo assim Bernie Sanders precisou então suspender temporariamente todos os eventos relacionados à campanha. Eu continuo aqui acompanhando tudo o que acontece nos Estados Unidos nesse cenário de corrida pré-eleitoral e também com essa questão do impeachment de Donald Trump e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjácomo.
Muito obrigada, Mariana. E nós vamos falar agora de mercado financeiro. Nós temos um movimento aí bastante pressionado do mercado no Brasil desde a abertura nos negócios. Isso tem a ver com relação com o cenário internacional, alguns dados mais negativos em termos de atividade, tem questão da Previdência. Enfim, vamos conversar agora com o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe do Modal Mais. Álvaro, boa tarde.
Vai, Denise, ouvintes.
Bom, Álvaro, hoje o dólar, logo na abertura, bateu nos 4,18, depois recuou, agora ele cai 0,31%, cotação de venda em R$4,149, um pouquinho abaixo dos 4,15. Bolsa de valores muito pesada, queda de 2,89% agora. Então, eu queria até entender o porquê dessa mudança do dólar mais baixo. Nós tivemos também bolsas europeias com quedas acentuadas, uma onda negativa que começou com as bolsas asiáticas, né?
Exatamente. Já começou de madrugada. Na verdade, começou até ontem, quando foram divulgados índices de atividade nos Estados Unidos, e que veio, o ISM de Chicago veio num patamar que não batia há 10 anos. Portanto, mostrando que todos os indicadores de conjuntura que têm saído nos Estados Unidos, com uma tendência de desaceleração. E a preocupação maior, o cenário maior, é exatamente a desaceleração da economia global, e agora os Estados Unidos mostrando até que pode, um pouco mais para frente, se bem que esse ano de 2019 já está garantido ali com uma alta do produto interno bruto da ordem de 2%, até um pouco mais do que isso, mas pode ter um processo de recessão até um pouco mais para frente. Ontem mesmo a Standard & Poor's deu que a chance de uma recessão nos Estados Unidos estava entre 35% e 40%, o que certamente não é nada desprezível. Além disso, Denise, tem o processo de impeachment que vocês falavam agora do presidente, que aparentemente não vai acontecer muita coisa, mas sempre traz muito ruído e, claro, por trás dos Estados Unidos as negociações comerciais. E se nós formos somar, o Japão ontem ampliou impostos sobre consumo, o que em outras épocas levou o país a uma recessão da economia. Tem a zona do euro se desacelerando muito e até liderada pela Alemanha, que é a locomotiva da União Europeia. A China lutando para se manter com o PIB ali próximo dos 6% de crescimento, e o que preocupa também é o nível de endividamento de países, principalmente países emergentes e desequilibrados, e também de muitas empresas no mundo, que com taxas de juros baixo acabaram se endividando acima do que seria previsto. E só para não esquecer, tem o Brexit, né? Que ainda não se sabe o que vai acontecer. Aparentemente a União Europeia volta a discutir uma solução com o primeiro-ministro Boris Johnson, mas que o prazo está correndo, a data limite é dia 31 de outubro. Então, quadro externo muito complicado. E aqui temos o quadro de economia esperando as decisões de reformas. A reforma da Previdência complicou um pouco ontem, pode complicar um pouco mais nas votações ainda de hoje, mas deixa a nu a falta de uma base de apoio mais consistente do governo para aprovar outras reformas e outras medidas que são absolutamente importantes, Denise.
O mercado está bastante apreensivo exatamente com isso, é o quanto que a base de apoio do governo pode colaborar, até nessa questão específica da reforma da Previdência, sempre há risco de alguma surpresa, tem a PEC paralela que envolve estados e municípios.
E além disso, você tem a reforma tributária, que é até mais complicada de sair do que a reforma da Previdência, e teria um efeito na economia até mais rápido do que o da reforma da Previdência. E atrás disso tem o Pacto Federativo, que hoje o ministro Paulo Guedes disse que cada bilhão que sair da Previdência vai entrar no Pacto Federativo, e isso indispõe mais governadores, e tem as privatizações que se promete para o ano de 2020, um processo grande de privatizações e concessões, mas o fato é que a situação fiscal do país é muito grave e precisa ter uma solução quase, eu diria, que emergencial ao longo desse ano de 2020, que já está chegando muito próximo, Denise.
E nessas condições é difícil prever o real comportamento do mercado financeiro, né? Você sabe que tendência, se imagina que a Bolsa, por exemplo, possa entrar em recuperação, mas é difícil contar com movimento contínuo, né?
Eu diria que se tudo desse certo, quer dizer, lá fora a situação se resolvesse com o Brexit, com a economia americana, nós teríamos aqui uma possibilidade grande de um fluxo de recursos muito forte para o Brasil. Mas a gente está pisando, na realidade, em ovos. Tem que dar muita coisa certo para que a gente tenha fluxo de recursos de investidores locais, fluxo de investidores estrangeiros, que as empresas retornem ao processo de investimento e, principalmente, que o Brasil volte a ser crível nas suas medidas de política econômica, Denise.
Nós conversamos com o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe do Modal Mais. Álvaro, muito obrigado, uma boa tarde.
Eu que agradeço, obrigado.
Enquanto o Senado discute a reforma da Previdência novamente, o Supremo retoma as sessões, aí, os trabalhos para o julgamento da tese que pode anular várias condenações da Lava Jato. Já houve uma maioria formada no tribunal que os réus delatados falem por último no processo. Agora fala o ministro Marco Aurélio. Vamos ouvir.
Está se julgando a matéria considerado habeas corpus. A ação constitucional deságua ou na procedência do inconformismo revelado ou na improcedência, não havendo campo para o meio termo, para denominada modulação. Aliás, supor que o novo enfoque apenas terá eficácia a partir da decisão deste tribunal, em processo de natureza subjetiva, é admitir de forma clara que as normas em vigor até aqui não disciplinam o tema e que o Supremo pode substituir-se ao legislador. Percebam a independência e a harmonia dos poderes da República, legislativo, executivo e judiciário, e nessa ordem.
Esse é o ministro Marco Aurélio Mello. Nós vamos ver como é que o Supremo vai lidar com essa situação, se vai jogar aí mais lenha na fogueira, atrapalhando várias condenações que foram determinadas a partir das investigações das operações da Lava Jato. 2:52 e agora a situação de Rodrigo Janot. Tiago Berrage tem mais informações. Oi, Tiago.
Tudo bem, Denise? Boa tarde a todos. A CCJ da Câmara aprovou hoje o requerimento para ouvir Rodrigo Janot, mas rejeitou chamar o coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. O convite ficou limitado ao ex-procurador, que revela em livro que entrou armado no STF com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes em 2017. A oposição, no entanto, queria ampliar as convocações por entender que Lula foi prejudicado pela força-tarefa no Paraná. O autor do requerimento a Rodrigo Janot, deputado delegado Pablo Oliva, do PSL do Amazonas, afirma que não tem sentido chamar outros citados.
Se a gente colocar apenas a convocação para o convite, no caso, para o ex-procurador Janot, acredito que vamos chegar no consenso em todos os partidos. E não faremos disso aqui um palanque ideológico. E é o deputado que falou que isso não é oportuno. Não existe tempo oportuno para se falar sobre investigação de corrupção. A qualquer tempo, as situações que saquearam esse país têm que ser colocadas na mesa. Então não há momento para se falar nisso. E nenhuma estabilidade política republicana vai impedir essa casa do povo discutir esses assuntos que são muito importantes.
Ao rejeitar o convite a Deltan Dallagnol, o deputado delegado Pablo Oliva concordou em retirar o nome do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a convocação do procurador da Lava Jato, mas foi voto vencido.
Deltan Dallagnol, como procurador, também não merece ser protegido de nada.
Então vamos manter o requerimento como está. Quem quiser, apresenta um requerimento como está.
Eu só estou concluindo, e é o presidente.
Ok.
Eu concluo para ele.
É só um debate.
Tá? Eu me dirijo ao senhor, então, dizendo que eu não creio que Deltan Dallagnol mereça qualquer proteção, ou quem quer que seja. Acho que nós devemos ter a oportunidade de não escolher só, mas verificar quem interessa para a verdade.
A deputada Maria do Rosário e outros integrantes partidários vão discutir na semana que vem a possibilidade de fazer um requerimento específico para Deltan Dallagnol. Mas é bom lembrar o seguinte, Denise, a CCJ ainda vai definir uma data para ouvir o ex-procurador Rodrigo Janot, que não é obrigado a aceitar o convite. E antes dessa discussão, a CCJ também debateu um outro assunto e a Câmara resolveu adiar a análise da inclusão do pagamento de R$4 bilhões na proposta de partilha de recursos do mega leilão do pré-sal com estados e municípios. A verba é uma forma de compensar a desoneração de exportações e foi discutida pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, com representantes do Norte e do Nordeste. A matéria que divide os parlamentares tramita também na CCJ e, se aprovada, segue para uma comissão especial. Esse mega leilão das 4 áreas do pré-sal na Bacia de Santos, que serão ofertadas no dia 6 de novembro, vai atrair 14 empresas e de 11 países. O relatório sobre a partilha indica que os municípios ficariam com 20% dos recursos e os estados com 10%. Ao defender hoje o pedido de vista, ou seja, de adiamento da discussão, o líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir Soares, se declarou municipalista.
Eu não sou capacho de nenhum governador. Ah, eu sou municipalista e vou defender, sim, as mudanças, seja o critério da Lei Candir, o Pacto Federativo, vamos ver as implicações na LDO. Não sou capacho de nenhum governador. Sei da necessidade dos municípios, sim. Ah, e aí, um grande momento agora para a gente discutir o Pacto Federativo. E alguns fecham os olhos. Não querem ajudar o município, não.
O líder do PSL na Câmara, deputado delegado Valdir Soares, acredita que a CCJ voltará a analisar a partilha dos recursos em até 2 semanas. Só lembrando, né, Denise, que no mês passado o Senado aprovou uma PEC que estabelecia que a repartição, a partilha, fosse igual entre estados e municípios, 15% para cada. Mas essa é uma tese que, no caso da Câmara, os parlamentares não estão aceitando.
É, exatamente. Agora, em relação ao Rodrigo Janot, estão saindo os detalhes aí do livro dele, que nem foi lançado ainda. Quando vender, vai ter mais novidade quando for lançado. Mas ele, no livro, admitiu que o dever teve de se sobrepor ao coração. Foi assim que ele definiu a situação em que teve de pedir a prisão do ex-deputado federal e ex-presidente do PT, José Genuíno. Janot conta o episódio, que foi um dos mais dolorosos da passagem dele pela procuradoria. Ele disse que Genuíno encarnava a luta política da geração dele e era uma espécie de ídolo. Fazer uma petição que significaria sua prisão foi muito doloroso. Naquele dia voltei para casa angustiado, abre aspas, não é? E confesso que não pude conter as lágrimas. Afinal, era como se estivesse aprisionando parte da minha juventude ou, em outro sentido, enterrando de vez o sonho de uma geração. Então foi a fala de Rodrigo Janot em relação ao livro dele, não é? Vamos aguardar o lançamento e aguardar a definição de tudo que levou ele a fazer essa declaração.
É, rapidamente, né? Denise, a dúvida é saber se o livro vai vender, porque o que já tem de grupo de WhatsApp compartilhando o PDF original desse livro, pra mim já chegou, entendeu?
E se imaginava que ele acabou confessando que queria matar Gilmar Mendes para tentar vender mais o livro, não vai dar muito certo. 2:57, vamos aos Estados Unidos agora com o Rodrigo Constantino. Boa tarde.
Boa tarde. A China completou nessa terça-feira 70 anos de regime comunista, superando a longevidade da União Soviética, que desmoronou aos 69 anos e rivalizando com os Estados Unidos em busca de domínio global. O atual líder resgatou o culto à personalidade no país, além de um nacionalismo exacerbado, e já é o mais poderoso dirigente do PCC após Mao Tse-Tung. A China é uma ditadura opressora que permitiu algum grau de liberdade econômica por puro pragmatismo, o que vem desde a década de 1980 com Deng Xiaoping, aquele que abraçou o slogan "não importa a cor do gato desde que ele pegue o rato". Mas o gato ainda é vermelho. A pujança econômica chinesa não forçou uma abertura econômica, como muitos esperavam, mas sim alimentou o regime ditatorial. Muitos se encantam com o crescimento chinês, deixando de lado esse aspecto, mas por coerência deveriam então enaltecer Pinochet, já que o Chile, sob seu comando, prosperou com as reformas liberais e econômicas. A China não é um modelo alternativo às democracias liberais ocidentais. Ela tem seduzido muito intelectual que despreza os valores ocidentais, mas é fundamental apoiar os Estados Unidos nessa disputa por espaço geopolítico, como aconteceu na época da Guerra Fria contra a União Soviética. Uma vez mais, são os americanos que representam a defesa da liberdade. Curioso, portanto, como são os Estados Unidos e o sistema capitalista liberal que representam os alvos preferidos dos ambientalistas, das feministas, dos movimentos de minorias, enquanto a China, uma ditadura opressora, o maior poluidor do planeta, fica impune, livre de ataques. Duas visões de mundo muito distintas, antagônicas mesmo, disputam as mentes e os corações no palco global de hoje. Ou você respeita e admira o legado americano em prol da liberdade, ou você se encanta com o sistema chinês. Não é possível as duas coisas ao mesmo tempo. E, infelizmente, cada vez mais gente despreza o legado americano, pois aprende desde cedo a distorcer a história, a enxergar a América como uma nação com racismo sistêmico, opressão velada, um patriarcado branco no controle. Bobagem! A liberdade nunca está a mais de uma geração de ser perdida, alertava Reagan. Ela precisa ser cultivada, e isso só é possível quando o povo aprende desde cedo a respeitar os pilares que a tornam possível. Décadas de esquerdismo no ensino, na cultura e na política têm enfraquecido esses pilares.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.